Rádio Fiscar Notícias.
Governo propõe idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres na reforma da Previdência.
Ibama afirma que Vale deu remédios vencidos para animais em Brumadinho.
E Fundação SOS Mata Atlântica diz que pelo menos 305 quilômetros do Rio Paraopeba estão contaminados.
Quase metade das cidades brasileiras não atingiu a meta de vacinação contra o sarampo.
O Nesp cancela vestibular de meio de ano por falta de recursos.
O Fiscar cedia curso voltado à educação musical.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 4 minutos desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro.
Economia.
O presidente Jair Bolsonaro, junto com a sua equipe econômica, estabeleceu na proposta de reforma da Previdência a idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e 62 anos para mulheres, com um período de transição de 12 anos. A proposta vai ser encaminhada ao Congresso na próxima quarta-feira.
As informações são de Rogério Marinho, secretário especial da Previdência, depois de uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada. Participaram no debate os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz.
Marinho disse que a equipe econômica havia proposto a Bolsonaro uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. O presidente discordava da idade mínima das mulheres, ele queria 60 anos, mas no final a idade ficou estabelecida em 62.
Além disso, o tempo de transição desejado pelos economistas era de 10 anos, algo também negociado por Bolsonaro, que queria 20. No final, o consenso ficou em 12 anos.
Depois de assinar o texto da reforma na próxima quarta-feira, Bolsonaro deve fazer um pronunciamento ao povo para explicar a necessidade de mudar as regras da aposentadoria no país.
O governo calcula que a reforma vai permitir uma economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, a reforma da Previdência precisa ser votada em 2 turnos na Câmara e depois no Senado, com o apoio de no mínimo 2/3 dos deputados e dos senadores em cada votação.
Segundo informações da Secretaria Especial de Previdência do Ministério da Economia, o déficit do INSS deve somar R$3,1 trilhões nos próximos 10 anos. Ou seja, mesmo com uma possível economia de R$1 trilhão na próxima década, o rombo da Previdência ainda deve ficar na casa dos R$2 trilhões.
A coordenadora-geral de emergências do Ibama, Fernanda Pirillo, afirmou ontem em audiência pública na Câmara que a mineradora Vale forneceu medicamentos vencidos para os animais resgatados dos rejeitos da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho.
Fernanda disse ainda que o Ibama aplicou na Vale uma multa diária de R$100 mil pelo descumprimento de normas para salvar a fauna. A diretora informou que o Ibama lavrou 5 autos de infração, cada um no valor de R$50 milhões.
A empresa foi multada por diversos motivos: causar poluição com impacto à saúde, lançar rejeitos em curso hídrico, tornar área imprópria para ocupação humana, entre outros.
Em nota, a Vale afirmou que nenhum animal foi tratado com medicação vencida. Segundo a mineradora, na semana seguinte ao rompimento da barragem, foram recebidas doações de medicamentos veterinários vindos de vários locais do país.
E também ontem a Fundação SOS Mata Atlântica, ONG que atua em defesa do meio ambiente desde 1986, divulgou dados de análises feitas no Rio Paraopeba.
Segundo a entidade, uma análise de 22 pontos do rio concluiu que a água está contaminada com qualidade péssima ou ruim ao longo de pelo menos 305 quilômetros.
Os resultados foram obtidos depois de uma expedição que durou 10 dias e terminou no último sábado. Na semana seguinte ao rompimento da barragem em Brumadinho, os integrantes da ONG começaram passaram a percorrer rodovias federais e estaduais e estradas rurais, perseguindo o leito do rio. A cada 40 quilômetros, uma amostra foi coletada.
Também em nota, a Vale informou que está monitorando a qualidade da água em 48 pontos e diz que vai tomar todas as medidas para garantir o abastecimento humano e para as atividades agropecuárias.
Segundo a mineradora, produtores rurais de 9 municípios estão recebendo água para consumo humano, dessedentação animal e irrigação.
Saúde.
10h08 e o Ministério da Saúde divulgou ontem dados que indicam que dos 5.570 municípios brasileiros, 49% não atingiram a meta de cobertura vacinal contra o sarampo, que deve ser igual ou maior que 95%.
Os números são ainda mais preocupantes nos estados que registram surto da doença. No Pará, mais de 83% dos municípios não atingiram a meta. Em Roraima, o índice é de pouco mais de 73,3%. E no Amazonas, 50%.
Atualmente, 3 estados apresentam transmissão do vírus. Amazonas, com 9.803 casos confirmados, Roraima, com 355 e Pará, com 62. E outra doença também está preocupando o Ministério da Saúde, a febre amarela. Segundo a entidade, cerca de 37 milhões de pessoas no Sudeste e 13 milhões de pessoas no Sul do país ainda não se vacinaram contra essa enfermidade.
O Ministério afirmou que, apesar de os estados do Sul e Sudeste já fazerem parte da área de recomendação para a vacina, todos os estados ainda registram coberturas abaixo da meta, 95%.
O Ministério também aproveitou para fazer um alerta e indicou que quem não mora no Sul, mas vai viajar para essa região ou para o Sudeste, também deve ser imunizado contra a febre amarela. Nesse caso, a orientação é tomar a dose pelo menos 10 dias antes da viagem.
O reforço na recomendação acontece porque atualmente há registro da circulação do vírus nessas regiões. A dose contra a febre amarela é oferecida no calendário nacional de vacinação e distribuída mensalmente a todos os estados.
Apresentaram casos confirmados de febre amarela os estados de São Paulo com 35 e do Paraná com 2. A maior parte dos casos ocorreu na região do Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo.
Educação.
A Unesp decidiu suspender por falta de recursos seu vestibular de meio de ano, que normalmente acontece em maio. Dessa forma, 360 alunos de 9 cursos de graduação em engenharia nos campi de Bauru, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista e Sorocaba não vão poder participar do processo seletivo.
Segundo a Unesp, o número de ingressos no meio do ano representa apenas 5% do total de vagas da universidade. Mas os gastos com logística e operação para realizar os exames eram praticamente iguais nos dois períodos do ano.
Com a decisão, as 360 vagas passam a ser oferecidas no final do ano, com o início das aulas tanto em fevereiro como em agosto.
A Unesp estuda formas alternativas de ingresso, como um melhor aproveitamento da nota do Enem e a busca de talentos entre participantes de Olimpíadas estudantis e bolsistas de iniciação científica no ensino médio.
A universidade está com os pagamentos do 13º salário dos servidores em atraso. Para honrar o pagamento dos funcionários, foi liberada uma antecipação em caráter emergencial de 130 milhões de reais do repasse financeiro relativo às dotações orçamentárias de 2019.
Para isso, houve uma negociação com o governo estadual e os reitores da USP e da Unicamp concordaram com a decisão. Pelo acordo, está previsto o recebimento de 65 milhões de reais em fevereiro, o que vai permitir pagar metade do 13º salário no próximo dia 25. A segunda parcela vai ser paga no mês de maio.
A Unesp informou que a falta de orçamento para a folha de pagamento vem sendo um problema de grande complexidade. O déficit anunciado é de cerca de 175 milhões de reais.
10h12 e nos dias 30 e 31 de março, a UFSCar vai sediar o curso Jogos Musicais, realizado em parceria entre o grupo Música e Movimento e a Orquestra Experimental da Universidade.
O objetivo do evento é permitir que o educador possa trabalhar conceitos musicais de repertório e de criação por meio do movimento corporal e do uso de materiais lúdicos.
O curso é composto por 4 oficinas, com duração de 4 horas cada uma. Elas vão utilizar uma abordagem que explora a interdisciplinaridade, a criatividade, a escuta ativa e a improvisação.
Quem vai ministrar as aulas é o Ira Kuhlmann, que é consultor em educação musical ativa e diretor de música e movimento.
O curso acontece na sala de ensaio da Orquestra Experimental da UFSCar, que fica na área sul do Campus São Carlos. A atividade começa a partir das 8 horas da manhã. As inscrições e todas as informações sobre o evento podem ser obtidas no site da universidade em ufscar.br. Participe! 10 horas 13 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.